pra cá, meu amigo, vem pra cá, minha amiga. Saudações condominiais a todos vocês. Estamos no nosso segundo episódio da temporada de número 5. Vânia Reis nos dando o privilégio de estar fazendo o primeiro episódio do ano aqui conosco. Vânia Reis, que este mês completou aniversário.
Ai,
meus
obrigada.
Parabéns, Vânia Reis.
Obrigada. E o meu aniversário é o ano todo, é o mês inteiro, você entendeu? A comemoração
não
vai...
Não para, né?
Eu adoro aniversário.
Vai no grupo dos amigos e tal coisa, uma festa. Vai da família, outra né?
Festa.
E assim, é o mês festivo, né,
mês
Vânia?
Ah, eu amo aniversário, Daniel, eu amo. E esse, né, é isso que muitas vezes a gente sempre fala do síndico, né? Que o síndico precisa aprender a comemorar.
É.
Se ele tiver... Se eu der uma aula de comemoração, ele fica, ó, tinindo de outro dia, porque eu amo comemorar.
Vânia, sabe que o aniversário, o nosso aniversário, o seu, o meu, né? O aniversário de cada um, pra mim, de fato, é como se fosse o ano novo.
O início do
ano. O ano novo, pra mim, não é no 31 de dezembro, quando vira
também.
Pra primeiro. Pra mim, o meu ano novo é quando eu mudo de idade.
Idade.
Aí é onde é meu ano novo, sabe,
eu
Vânia?
Também, você sabe que eu também penso exatamente a mesma coisa. Ali... E o meu, então, que é tão perto, né, dia 9 de janeiro...
É, o seu
então,
é bem
pra
perto,
mim,
verdade.
É, tem tudo a ver, né? E eu sempre digo assim, o meu ano começa a partir do momento em que eu faço aniversário. Ali é o pontapé inicial.
É verdade, é verdade, é verdade. Olha, o ano já começou com tudo. Na primeira semana tivemos a retrospectiva do primeiro semestre do ano passado, que foi a temporada de número 4. Na segunda semana tivemos a retrospectiva do... Gente, olha, eu tô falando de 52 episódios. Por isso que não tinha como fazer uma retrospectiva em uma única semana. Não dá, né, Vânia? Então foram 26 episódios ali, alguns minutos de cada um deles, tá? Na primeira retrospectiva e na segunda, o do segundo semestre. E já reestreamos, né? Vocês acompanharam aí na semana passada. Tivemos aí a estreia da nossa quinta temporada com a nossa querida Jailma Brito e os convidados, o Reginaldo e a Tami, né? A Tamilis Bianco e o Reginaldo Silva, né? Do Pod Síndico e o Reginaldo da Abrasconde esteve aqui conosco, né? A gente que gosta de estar com outros players do mercado, pessoas que também têm ações, que fazem, né, levam conteúdo para o mercado, que fazem eventos. Então a gente gosta sempre de trocar essas figurinhas, trocar essas experiências com as pessoas do mercado. Então,
e são essas pessoas que realmente movimentam o mercado.
Exato, exato.
Trazem as novidades. E eu acho que é tão importante esse network que você faz, Daniel.
Isso.
De estar trazendo todo mundo de todas as... a gente pode dizer assim, de todos os nichos,
isso,
né?
Isso, isso
então,
mesmo.
Então, acho que
Vânia.
Isso é importantíssimo, importantíssimo.
É isso mesmo, isso mesmo. Bom, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter. Que aí o Elon Musk comprou e agora ele falou, não vai mais chamar Twitter, agora vai chamar X. E você, brasileiro, gosta de chamar de X, tá bom, pode chamar de X. E pode olhar aí no teu dispositivo, se você tinha o Twitter instalado, pode olhar lá que o nome não é mais Twitter, é um Xzinho e um X, o símbolo até um X preto circulado de branco. Pode olhar aí se não tá aí assim, tá bom? E você que é um seguidor raiz, tem alguns seguidores raiz que falam, não, eu não sou muito de rede social e tudo mais, mas eu não deixo de acompanhar em áudio. Olha só, a boa notícia é que nós estamos no Google, no Apple e no Samsung Podcasts, além do Amazon Music, Deezer, para você que é Melo Imagens do Mercado Livre ou da TIM também, algumas contas da TIM tem lá o Deezer Premium, então nós estamos lá, eu sou um deles, viu? E o Spotify, a maioria das pessoas usa o Spotify, inclusive pode ser instalado tanto o Deezer quanto o Spotify no seu carro, no seu CarPlay, na tela do teu carro você está dirigindo, está nos acompanhando. Olha, mas presta atenção no trânsito, viu? Cuidado aí, tá? Só escuta, de vez em quando você estiver parado ali, você vai, olha, tudo bem, tira uma foto, faz um stories, marca a gente, Vânia Reis,
é claro.
A Pamela que veio aqui hoje, né? Enfim, então aproveita e gratidão a cada um de vocês, então cada um, então, ou seja, não falta onde acompanhar.
Só não acompanha se não quiser.
Se não quiser, é perfeito, Vânia.
E se for bobo também, né?
É, perder um conteúdo
desse,
gente.
Quiser perder o conteúdo
desse. Não, não dá. É verdade. Então, ó, eu te garanto que você que tá chegando aqui agora, você vai sair melhor do que o que você tá chegando. Porque essa é exatamente a minha sensação de Vânia e dos nossos convidados. É uma troca de informação. A gente sempre aprende um pouco mais a cada dia, né, Vânia?
Eu ensino isso para os meus alunos. Se você quer aprender, se você quer se atualizar, você não pode perder podcasts, lives interessantes, você tem que ir nos eventos, você tem que participar dos eventos. É dessa forma que você se atualiza. Exatamente. Não tem outra maneira. E você aprende, porque todo dia a gente aprende. Todo dia a gente aprende. Todo dia vindo para cá, hoje com a nossa convidada, que nós vamos escutar uma história bastante interessante, que eu conheço já parte, e eu acho muito interessante. Mas eu acho que a gente aprende muito, né? E cada ponto que a Pamela conta hoje aqui, eu sei que tem muita gente nos escutando. Sim. E que vai se ver nela.
Exatamente.
Aquela pessoa que está começando, que está receosa. Como é que eu começo? Como é que eu chego numa situação como a Pamela tem hoje, de vários condomínios, né? Quando ela, na verdade, tinha uma outra profissão e tal, e hoje ela está na situação que está.
É verdade.
Então é muito importante. Pamela, você não sabe a importância que tem de um depoimento de alguém que começou pequenininho, não sabendo de nada, né? Entrou com a cara em coragem, fez os cursos e hoje está na situação que está. Eu acho que isso aí é muito importante para muita gente que está nos escutando hoje. Vocês vão ver como é que se faz. De quem fez e deu certo.
E vou te contar mais, você não sabe o quanto ela tá feliz de estar nessa bancada hoje, viu?
É mesmo?
Quando eu falei com ela, primeiro eu quero agradecer imensamente a Pamela, né? Que a gente teve aqueles ajustes lá na questão dos convidados, né?
Isso.
E a Pamela, assim, de prontidão, ela se prontificou a vir aqui. Mas mais do que isso, ela já queria vir aqui, mas quando eu falei assim, ó, vai ser com a Vânia. Nossa Senhora! Ela ficou, viu, ainda mais feliz, viu, Vânia? Gente, quero aproveitar também para falar para vocês aqui, já finalizando aqui essa parte inicial. Sei que está todo mundo querendo ouvir a Pamela, não é? Né, Vânia?
Mas a gente faz um suspense, a gente
isso.
Bota...
Isso! É igual o John Kleber. Para. É isso aí.
Não pode decepcionar,
para cada episódio, são 10 cortes, gente. São 10 cortes. 6 no formato Reels TikTok, aquele em pezinho, vamos falar de maneira bem simples, aquele formato em pezinho lá do Reels TikTok, então são 10 ou 6 cortes desses e outros 4 no formato convencional do YouTube, aquele deitado, tá bom? Então vai ter capa, vai ter um títulozinho sobre o que é aquele corte, então fiquem atentos que fazem bastante sucesso aí, os nossos cortes têm bastante engajamento, compartilhamento, então aproveitem e compartilhem também, tá? Bom, sim, empresas maravilhosas e que investem em você, no seu conhecimento e no mercado condominial. A gente não poderia estar aqui agora com Vânia, produzindo tudo isso já há 1 ano e meio, né? Agora entrando na 5ª temporada, né? Então, assim, que coisa. Passa um filme na minha cabeça, começamos esse formato em vídeo no 3º, foi uma temporada de 6 meses. Fizemos uma temporada completa, não teve uma segunda-feira do ano de 2023 que não teve um episódio, né, novo ou reprisado, enfim. E... agora chegamos em 2024 para iniciar a 5ª temporada, né? Então, sem essas empresas como o Grupo ProSecurity, que está aqui na sua tela, no canto esquerdo superior, como a Eletromídia no seu prédio, olha aqui no seu canto direito inferior, o QR Code. O Grupo PPA, aqui conosco, aqui em cima, perto de mim, ó, mudou agora para a Eletromídia, isso aí. E também a Deduz Card aqui conosco, tá? Mudou agora para Deduz, isso aí, PPA. Tamo junto, gratidão a cada um de vocês, meus parceiros queridos, que investem massivamente no mercado condominial e sabem que associar a marca de vocês a uma iniciativa como essa é a certeza de ter a marca associada a uma ação de extrema credibilidade. E sua marca, que ainda não está aqui, você que é empresário, sua marca não está aqui, faça contato aí no direct, manda um direct no Papo Condominial, me chama no WhatsApp, enfim, que eu vou ter a satisfação de conversar contigo para que você possa também vir fazer uma ação aqui no Papo Condominial Cast conosco. Vamos pedir na operação do Ale Araújo e do Ale Lacerda, a dupla de Alês, os Alês, para abrir a imagem aqui do Estúdio Rocha, diretamente da Barra Funda, ela que tem o sorriso largo, sempre ela que traz esta felicidade, ela que, né, Vânia? Tem essa paz, esse amor pelo segmento. Com vocês, saudação condominial, saudações condominiais, Pamela Brusco.
Obrigada, gente, obrigada mesmo pelo convite. Só ouvir verdade, espero não decepcionar a audiência. Vânia, quero abrir desejando parabéns.
Obrigada.
Que seu novo ano, seu novo ciclo seja tão iluminado quanto você é. né?
Obrigada,
isso. E é isso, pessoal, vou me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou Pamela Brusco, eu sou do ABC, grande metrópole aqui de São Bernardo, região onde tem, iniciou-se basicamente com todas as montadoras da região, né? É, das grandes marcas de carro.
São Bernardo,
Volkswagen, Ford, sim, que foi embora. A Max Mangels, a antiga... Até fábrica de avião já teve lá, foi tudo... Bastante coisa indo embora, né? Hoje tem as montadoras também de caminhões. Legal. Mercedes, tudo isso. Bom, então, sou de lá. E meu pai é metalúrgico, aposentado. E eu comecei morando em um condomínio que foi construído por uma dessas montadoras.
Olha que legal, Vânia.
Que é o CDHU, antigamente, né? Onde eles construíam aqueles predinhos, que hoje é tido como Minha Casa Minha Vida. Cresci num deles. Cresci em condomínio, nasci em condomínio, né? Mas nunca imaginei virar síndica. Nunca imaginei virar síndica. Meu primeiro emprego foi no McDonald's. Pode falar, né?
Pode sim.
Corta aí, volta. Meu primeiro...
Eu acho que eu já tive algum outro entrevistado que falou que também já trabalhou no McDonald's e falou o quanto que foi importante.
Né? É fundamental.
Eu me lembro, sim, foi um síndico.
Um síndico não foi?
Falou que o pai dele era zelador. Sim, eu estava presente.
Sim. Foi.
E ele
foi.
Começou no McDonald's.
Foi.
Isso, meu primeiro emprego com 14 anos. Foi lá. E aí eu estudei plástico, trabalhei na área de plásticos. E quando eu casei, a empresa me desligou porque não era eu trabalhava na área de qualidade.
Deixa eu entender o que é estudar plástico. O que é estudar plástico? Onde que se estuda plástico?
No Senai. É um curso técnico.
Aí quem faz esse curso técnico está habilitado a fazer o que especificamente?
É trabalhar, operar e trabalhar na qualidade em si, mas trabalhar na produção de injeção plástica, que nem um para-choque
Embalagens não. Não, embalagem não.
Também, tudo que é plástico. Tudo que é injeção plástica.
Entendi.
O meu pai era ferramenteiro, aposentado, de moldes plásticos.
Entendi.
Então, aquele para-choque que você vê no carro, o painel do carro que é plástico, meu pai construiu os moldes. E os injetores de plástico, as injetoras, precisa do pessoal da técnica para escolher qual plástico vai colocar lá. Uhum. Igual o painel da televisão aqui vai plástico, precisa de uma injetora plástico, tudo vai plástico.
É. Né? Tá vendo, Vânia? Vivendo e aprendendo.
Então, a gente aprende... aprendendo, não te falei que a gente sempre aprende?
Processos. Né? E aí eu fui desligada da empresa depois de um mês de casada. E eu resolvi, eu amei meu dia da noiva, aí eu fiz estética, minha primeira formação é esteticista. E aí eu abri meu negócio, fiquei no meu negócio... E eu mudei para um condomínio, que eu tive filhas, casei. E eu mudei para o meu sonho, um condomínio de casas.
Olha que legal.
Que eu queria que as minhas filhas tivessem o que eu tive, brincar no pátio, né? Com as outras crianças. E foi o meu discurso na minha eleição como subsíndica, que eu entrei só para ajudar meu condomínio.
Olha que legal.
Falei, pessoal, não tenho experiência nenhuma, mas eu vim morar no meu sonho.
Isso há quantos anos atrás, Pamela? Não muitos, né?
Não muitos. Quatro, cinco anos.
Pouco tempo, olha, Vânia.
Eu sempre participei, né? Sempre conselheira. É, meu pai foi síndico, então, assim, eu sempre tive a sindicatura dentro de casa.
Lá no CDHU, seu pai... Olha, você tá falando de um prédio, de um condomínio de quantas unidades lá na época? Devia ser grande, hein?
Ele existe ainda. Muita gente mora lá. Meu pai mora lá próximo, né? Ele mora em casa hoje. Mas, na verdade, ele aposentou e voltou para apartamento. Mas lá são 364 unidades, 9 blocos de 4
andares. Era grande, viu?
Era grande.
Era. E ele foi síndico lá com a cara e a coragem.
Foi.
Maravilha.
É isso. E sempre ajudou. Tanto é que quando nós mudamos lá, eu lembro quando nós nos unimos... para fazer festa, tudo isso, para construir um muro, porque foi entregue num terreno e aquilo foi desenvolvendo. Era só o prédio e aquilo desenvolveu muito em torno, assim. Então, eu tenho na mente como a população cresceu, né? Já estou ficando velha, gente, olha. O bairro é gigantesco e antes não tinha, só era aqueles prédios e os de baixo. E hoje tem tantos condomínios lá, mini condomínios, compraram terreno, fizeram... Tem habitações de todo tamanho, né? Prédios de todo tamanho, mas não importa o tamanho, viu, gente? Tem que ter a Constituição. Mesmo. A regra do grande e do pequeno é a mesma, a Constituição é a mesma. As obrigações, responsabilidades.
Tem síndico da mesma forma.
Exatamente. Tem CNPJ.
Tem CNPJ.
E tudo isso.
Mas deixa eu falar assim, uma coisa pra você. Você já casou, e foi morar nesse condomínio que você está hoje, que você entrou como subsíndica para ajudar, foi isso?
Isso.
Tá bom. E aí você ficou como subsíndica há quanto tempo?
6 meses.
6 meses. Nossa. Aí o que, que aconteceu com o síndico?
Hein? Desistiu.
Era novo o condomínio?
Não.
Não? Não. Já tinha um certo
já
tempo.
Já tinha um certo
você
tempo.
Você não comprou na planta lá? Você não...
não consegui comprar na planta porque eu não conseguia pagar as intermediárias, a chave. Não conseguia. Aí eu esperei um pouco e comprei porque...
Ela ainda não era síndica de vários condomínios. Ela ainda não tinha crescido na área. Então hoje ela é muito bem remunerada. Obrigado. E hoje ela, graças a Deus, consegue.
Trabalho,
né?
Tanto quanto.
Ela buscou, né? Ela buscou. Ela fez a possibilidade. Ela fez a forma de conseguir, ou seja, isso. Trabalhou.
Muito.
É isso.
É a única fórmula que dá certo, né?
É, com certeza.
É a única coisa que dá certo. Então, e aí ele, na verdade, o meu síndico, ele mudou de estado, ele foi transferido com a empresa, né? E aí eu falo que eu fui promovida. Não, aí teve a eleição, porque tem os ritos, né?
Quantas
depois
casas
de
15, lá?
207.
Grande, hein?
É. Nossa, enorme quando
vem. 4 mil metros quadrados. De muito perrengue.
Nossa,
e eu aprendi muito. Foi, assim, uma faculdade, com a cara e com a coragem. Dentro desse condomínio, eu vi passar todo tipo de síndico, inclusive o profissional, e eu peguei, assim, muito ranço de síndico profissional. Porque o pior que tinha passou lá. Falei, isso não presta. E o que eu me tornei, aquilo que eu aprendi a não ser.
Ó.
Pelo menos serviu para isso, para você saber o que não deve fazer.
Você não deve fazer, perfeito.
Exatamente. Perfeito. E começou daí. E quando ele renunciou, eu vi que começou a ficar difícil. Porque, assim, administrar uma empresa, igual eu tinha um salão de estética, tudo isso, a administração, no geral, é tudo mais ou menos parecido. Mas condomínio, ele é muito peculiar, né? Ele tem muita burocracia, ele tem muita exigência. Você tem que amar o próximo, não estou falando gostar. Amar o próximo é respeitar a pessoa como ela é e explicar para ela ter a infinita paciência de explicar que ele comprou uma gaveta no armário que não é dele.
É.
Ele não pode fazer o que ele quer. Né? E você vai ter que explicar isso sistematicamente quantas vezes for necessário, sem perder a paciência, senão você perde a razão.
É,
inclusive, esse condomínio, ele tem uma peculiaridade. Ele é de casas geminadas e ele tem blocos de casa,
peraí,
né?
Peraí. O que é casa geminada para quem não conhece esse termo? Pamela.
Geminada é quando as casas de...
As geminadas juntas?
Isso.
Ah.
Porque germinar é de crescer flores. Geminadas é quando as casas dividem as paredes. Então, elas são constituídas no mesmo bloco. É, então, o piso...
Aí são quantas casas são geminadas? São quantas? Cada
207.
Duas? Todas elas?
Mas de duas em duas, de duas em duas.
Depende.
Isso,
são três
de quantas em quantas? A pergunta
são
essa.
Três frações ideais. E como o terreno lá é acidentado, eu tenho bloco de 2, 4, 6. Entendeu?
Então, você tem, de repente, um bloco de 6, né? De bloco de casa geminada. Aí, 6.
Isso. E aí, lá são três frações ideais.
Sim.
Né? E o que que acontece? As pessoas começaram...
O que muda é a quantidade de quartos? Ou para dizer, não, aqui a sala é um pouco maior, o quarto é maior, ou tem mais quartos também?
Tem mais quartos também, tem mais vaga de garagem e corredor, né? E o que que acontece? Lá, a norma brasileira de regulamentação, a 16.280, tão famosa de solicitar RT numa obra, ela foi sancionada em 2012. Eu comecei a pedir RT nesse condomínio quando eu entrei síndica, em 2021. Então, pasmem você o que já fizeram lá.
Nossa,
as pessoas abriam as cozinhas, tudo isso, e elas não tinham, não existe documentação para onde foi movimentado, por exemplo, o sistema de aquecimento de gás. Hoje, se uma pessoa viaja e um aquecedor daquele precisa ser desligado de forma emergencial, por incêndio, alguma coisa, eu não tenho 100% do histórico. Isso
o Wallace Beauty não bate.
Não bate. Não bate, pessoas vão mudando a bel prazer.
A bel prazer.
Lá, e até acostumar eles do trabalho.
Lá é um condomínio mesmo ou é uma associação?
É um condomínio.
É um condomínio de casas.
Constituído, CNPJ,
condomínio
tudo
horizontal.
Direitinho. Condomínio horizontal.
Não é isso?
É assim, ó.
Ele
eu
foi
tô,
construído
eu tô,
pela Cirela.
Eu estou te perguntando isso porque muita gente confunde, tá?
Sim.
A associação, realmente, são parecidos o conceito, mas tem várias coisas diferentes. É um mundo associação, tá? Eu te falo isso porque... A gente está implantando uma associação lá em São José dos Campos, eu e a doutora Capelazzo. E olha, tem umas coisas que, sinceramente, a gente não tinha visto ainda, tá? Não tinha visto, é novidade. Coisas assim de, por exemplo, de transição da construtora para um empreendimento, até onde ela pode meter a colher, até onde... São várias coisas ali que eu não tinha visto em condomínio e em associação tem. Tá? Então, tem muita coisa aí que a gente tem que ficar bem atento. E eu quero estar trazendo uma pauta também específica de associação,
porque, Vânia,
é o mundo, viu?
Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é a verdade mais absoluta do que você falou. Tanto é que eu senti essa necessidade, e no Master, que é um curso acima do síndico profissional.
Curso avançado, né?
Curso avançado. Eu abri uma aula de loteamentos e associações.
É um mundo, Vânia.
Porque é um mundo diferente.
É um mundo.
Na verdade, como é que eu posso dizer? O direcionamento principal é o mesmo, é saber que é conseguir que todos convivam bem, a coletividade.
É, isso.
Mas existem regras diferenciadas.
Sim.
Né? Então, a nomenclatura, né? É presidente,
isso.
Né? Tem tudo isso aí, em
vez associados, de ser o síndico, associado, e não condômino, né?
Aquele cara que, de repente, tem aquelas associações que fazem mal feitas. E que o cara fica discutindo se ele vai pagar taxa ou não vai.
Isso.
Olha, é uma confusão.
Associação, muita gente não sabe, mas uma associação qualquer pessoa tem acesso.
Isso.
Sabia
disso?
Qualquer pessoa tem acesso a uma associação. E tem mais. E se a associação ela for mal administrada, ela passa a ser aberto, porque aí a prefeitura toma conta de vez. Eu achei muito interessante essa pauta, tá? Tem muita
e lá em
coisa
São
diferente.
José tem muito isso. Tanto é que o professor que dá aula lá para mim da associação é o Fernando, lá de São José.
Sim, o Fernando.
O Fernando.
É, o Fernando...
Alvarenga.
Alvarenga.
Muito querido.
Muito querido. Ele que dá essa aula para mim no Síndico Master de associações e loteamentos.
Dá um abraço, legal. Fernando, e para Jennifer.
Um abraço para ele.
Urbanova é um bairro que a gente tem lá que é cheio de associação. Basicamente, 90% de associação. E aí vai ter bem pouquinha coisa mesmo de prédio lá, torre convencional, entendeu? Mas
entendi.
É bem legal.
Entendi. Bacana.
Então, Pamela...
Aí, eu comecei como síndica moradora, fiquei bastante tempo.
Naquele primeiro momento, você já teve concorrente ali naquela eleição?
Não, ninguém queria.
Ninguém queria?
Ninguém queria. Toma que o meu é seu.
Já que você é assim, sube, você assume.
Isso. É, e eu ouvi de um morador, ele já me pediu perdão. Porque tinha oposição, ninguém queria, mas gosto de derrubar.
É.
Né? Falar mal todo mundo gosta. E, graças a Deus as leis vêm mudando muito. Teve um morador que ele até usou o jargão de um político aí, pior do que tá, não fica, né? Uma manicure síndica. Eu olhei pra ele, falei assim, você vai ter a melhor síndica manicure que você já teve. E hoje ele agradece, né? Ele fala assim, como você evoluiu? E o que que ele faz? O que que faz ele medir isso? Resultados.
É verdade.
Não é o sorriso.
Como era o condomínio antes e como é hoje.
E como valorizou. Para eles, o que é valorizar? Dinheiro no bolso deles. Né?
Por quanto eles vendiam essa casa e quanto eles vendem hoje.
Exatamente. Então, tem todo o trabalho
agregado. Valorização de patrimônio, tudo. O síndico, ele é muito avaliado, Daniel, pela valorização do patrimônio.
Sim,
né?
Sim.
Sem dúvida nenhuma que as pessoas querem saber exatamente o que você falou. Quanto é que eu estou pondo a mais no meu bolso pela gestão que você faz?
E eu respondo sempre para as pessoas assim, a partir do momento que você chegou hoje nesse condomínio, eu assumo uma responsabilidade com você. Porque se o que vendeu, faturou, lucrou na venda do imóvel, eu tenho a mesma responsabilidade de valorizar para você lucrar também. Porque as pessoas investem em imóvel, claro, para colocar o mais importante da vida deles, a família.
É.
Mas maioria das pessoas hoje são investidoras da área condominial.
Também.
Né? E aí eu resolvi estudar.
Vânia uma. Né, Vânia? Vânia gosta de investir em imóveis, mas só que Vânia não é aquela pessoa que põe só lá o dinheiro.
Não.
Acompanha. Ela se interessa, ela vai lá, ela quer saber, ela acompanha, né, Vânia?
Ah, mas acompanha mesmo, porque é o meu que tá ali, né?
É, exatamente.
Então eu preciso saber. Se
mas
não tiver
ela
legal,
tem um perfil que a maioria dos investidores não tem. Eles só põem o dinheiro, né?
É o que eu chamo
e cobram.
De...
Cobram e criticam, você entendeu? Mas não ajudam.
E não,
tá lá
não ajuda, não dão boa sugestão, né?
O que eu
porque
chamo...
você perde tempo.
É.
O seu tempo você tem que dedicar ali, você entendeu?
E de graça, de preferência.
E de grátis.
O que eu chamo de sonho, as pessoas chamam de investimento.
Sim.
Né? Eu fiz eu projetei algo para aquele condomínio. E você não vê as coisas acontecendo, ou pior, você vê as coisas estragando, apodrecendo. e o condomínio foi invadido. E eu tive que fazer um abaixo-assinado para saber por que meu condomínio tinha sido invadido, quando eu tinha aprovado reforma de quadra, sabe? Eu falei, mas peraí. Aí eu perguntei isso na assembleia. Eu falei, então, vamos lá. Numa assembleia, vamos trazer o que a Vânia, na aula dela, ensina perfumaria, mas tem as necessidades. Então, você tem que colocar para o pessoal, olha, a gente pode reformar a piscina, mas a sua cerca elétrica não está funcionando.
É isso.
O que vocês querem fazer? Quem decide é a coletividade, exato, sem dúvida. Exato. Né? Mas você não pode ser... A culpa pode não ser minha, mas a responsabilidade total é como
inclusive, síndica. Inclusive de induzir. Sim. De dizer assim, olha, vocês querem aprovar a reforma da piscina? Mas nós estamos sem... A nossa segurança está falha.
Está comprometida.
Está comprometida. É. Isso aqui seria prioridade. Ou a prioridade é a elétrica do condomínio, que nós temos ainda um quadro com fundo de madeira. Blá, blá, blá. Quem vai decidir é a coletividade, não resta dúvida.
É.
Mas é obrigação do síndico, né, é colocar lá a prioridade.
Mas é importante. Antes de eu começar a estudar, tive um pouco de ego e prepotência. Que é aquele nadar no eterno guspe, né? É fácil de fazer. Não é. Não é. Não é porque é muito difícil gerir, né? Então, eu senti a dor e a resistência dos síndicos anteriores, que eu não julgo. Cada um fez o que pôde.
Isso.
Né?
E é um condomínio que já tem um histórico lá. Já tinha um histórico, né?
Tinha um histórico. É, na verdade, cada um fez o que pôde. E aqueles que puderam fazer pra ferrar mesmo, fizeram com um gosto.
Nossa!
Né? É, porque chegou... É complicado falar algumas coisas que pode gerar processo. É. Então, abafa. É. Vamos passar para o que, que... Quando eu assumi o condomínio, por exemplo, os postes das áreas comuns, que são 87, davam choques nas pessoas. Davam choques nas crianças.
Nossa!
Porque não tinham aterramento.
O aterramento, é.
Entendeu? Coisa básica. E com o tempo, as pessoas vão atropelando os postes, eram instalados cabo paralelo, que é aquele de extensão de ferro,
sim,
de passar.
Sim, aquele um branquinho cruzado, né?
Isso, meu isso daí Deus. Não serve para iluminação.
Não, não.
E o condomínio era muito escuro. Aí, o que eu fiz? Nós começamos do inverso. Achando que estava tudo bem, porque como acabamento é tudo enterrado, você não vê. E colocamos luminárias de LED e aquilo começou a cair. Eu não enxergava minhas filhas na porta da minha casa, de tão escuro que o condomínio era, para vocês terem ideia. E aí nós fizemos isso. Aí na hora que começou, eu falei, gente, isso aí está com curto, com certeza é falta de aterramento, né? E aí fomos fazer o levantamento, batata. Aí comecei a comunicar pro pessoal, chamei de emergência... Uma...
Só um minuto. Quantos anos tem um empreendimento?
15.
Nossa, 15 anos.
Mas deixa eu falar uma coisa.
A construtora entregou sem aterramento?
Uhum.
Que absurdo, né?
Tem alguns absurdos. Como que os síndicos dos cinco
fizeram o recebimento da obra, não é? Desse jeito.
Mas, enfim, Inês é morta, a gente tem que arrumar. E
não
aí...
estamos aqui para falar mal de quem passou,
isso.
Apenas para relatar
não,
situações.
Não, e até para prevenir, né? Para prevenir, sim, o quanto é importante, de repente, o recebimento de uma obra ser feita por um engenheiro.
Exato.
Sim.
Né? Porque, com certeza, o síndico recebeu, Pamela, mas ele recebeu na inocência, ele não sabia que
tá bonito,
tava errado.
Quantos postes são? 30? Tô vendo, tem 30 postes aqui.
Tudo iluminado, tá tudo certo, você entendeu? Então,
é isso aí.
Por isso é que é importante, quando a gente recebe um empreendimento e que a gente já começa a ver algumas coisas que não estão conformes, fala, olha, se aqui não tá conforme, deve ter outras coisas. É melhor a gente chamar uma pessoa para fazer o recebimento, um engenheiro que receba isso aqui legal, para que depois a gente reivindique de uma vez só.
Exatamente. E o que me lembra uma frase que eu gosto muito. O síndico não precisa saber tudo.
Isso.
Mas ele precisa saber cada
onde
pessoa
buscar
que conhece. Então, em cima disso, nós elaboramos um projeto de eficiência energética, onde o condomínio gastava muito de energia. Então, eu mostrei para eles, isso aprovado em assembleia, né, registrado em cartório, que todo esse planejamento, esse trabalho de eficiência energética trouxe um payback, um retorno financeiro. Então, tudo que eles investiram para regularizar o condomínio, todas as partes, todos os quadros elétricos...
Mas você
piscina,
contratou
tudo.
Um engenheiro...
Pamela Brusco.
Fazer isso tudo bonito.
Hoje, a Enel foi... Hoje a Enel foi fazer uma fiscalização, hoje não, né? O ano passado a Enel foi fazer uma fiscalização para achar o gato. Porque nós estamos poupando mais de 80% do valor que era a antiga conta. Falei, não tem gasto.
Ele falou, não, tem alguma coisa errada, tudo. Eu tenho que ir lá ver.
Isso, enquanto estava gastando muito, estava ótimo.
Pamela, quem são, quem eram, quem são não, quem eram, porque deixou de ser, né? Os vilões da energia. O que é que tem lá no teu condomínio que a conta, tipo, que consome mais lá? A gente dá uma dica aqui para as pessoas que, se tiver um condomínio parecido, que vale a pena investir na energia solar, né?
É, lá, assim, lá o maior problema, porque um condomínio horizontal não tem elevadores. Eram as fugas terras.
Isso, não tem. É.
Fugas terras.
Então, resolvido esse problema, já meio que melhorou bastante essa questão dessa fuga, que consumia muito, né?
É, a troca do cabeamento por a bitolagem correta. Né? Antigamente Sim. era de 1,5, agora está tudo com PPP. Então, assim, está tudo dentro da norma NR10, acompanhado por engenheiro, com eletricista capacitado para poder fazer, adequação dos quadros elétricos com instalação de DPS para desarmar, para evitar de queimar Isso. os equipamentos. Né? Também investimos muito na segurança, nós instalamos um gerador a gás por locação. Então, o condomínio, quando acabava a luz, os meus porteiros tinham que ligar a lanterna do celular deles.
Nossa,
não tinha o mínimo, que era uma luz de emergência dentro da portaria. Hoje, em 22, tem o no break, que foi instalado, e em 22 segundos entra o gerador. Então, todos os portões estão funcionando, todas as câmeras de CFTV estão funcionando, Sim. todos os interfones, todos os postes da iluminação pública das vias estão funcionando. Então, assim, o que nós temos? Mais segurança.
Claro!
Não estamos vulneráveis, né? Então, por locação, e eles aprovaram. E quando eu levei, ficou aquela discussão, R$19 por mês. Falei, pessoal, eu estou aqui para compartilhar com vocês que, por R$19, preço de um refrigerante hoje...
Boa!
Nós podemos...
Treinada, viu? Ela é treinada.
Nós podemos ter uma segurança ou não. Nós não vamos usá-lo todos os dias. Mas, no momento onde está todo mundo no breu aqui, no escuro, vulnerável... Nós vamos ter uma segurança adicional.
R$19, você falou, não foi?
Foi.
Quantas unidades?
Época, 207.
Quanto?
207. Três mil e poucos.
Aí você chega na Assembleia...
Você alugou,
é quase 4 mil, 3.933. Você chega na Assembleia e fala, olha, a gente precisa aprovar 3... A pessoa olha, 3... Ainda fala com a boca cheia, né?
É.
Poxa, Pamela, 3.933. Aí você pergunta, você vai pagar sozinho? Não, você vai pagar R$19. Você não vai pagar 3.933.
É como,
isso para mim é um grande erro, apresentar o valor cheio.
Exato. E não, mas as pessoas já estão, os moradores estão mais espertos, porque graças a Deus o movimento aqui condominial tem crescido, ganhado as redes. Sim. Nós levamos muita informação Sim. aos condôminos também, eles já sabem fazer conta. Não é mensal, vezes 12. Então,
perfeito,
não é R$4.000, né? É 40 e tantos mil reais por
quase,
ano.
Quase 50,
Quase 50 mil. Então, é um senhor do investimento, mas é o preço da segurança, para quem não tinha nada.
Exatamente.
Né? Então, tem todo esse trabalho que é feito não só nesse, em todos esses. E aí, dado o momento, fui estudar e eu não gostava de sentir profissional, lembra?
Sim.
Só que eu precisava de conhecimento.
Teu histórico.
Porque não,
foi não
adianta
bom.
Falar, não sabia.
É.
Aí eu conheci alguns cursos, entre eles a Vânia Reis, que fez assim, ó. Falei, que mundo.
Abriu
lindo.
O horizonte.
Total. Eu vi o mar de possibilidades. Hoje eu olho aquele mundo de prédio e eu falo assim, tudo cliente.
Hoje...
Essa frase não é minha, mas
hoje
eu gosto
você
muito
vai
da
jantar
frase.
Lá com o marido no Terraço Itália. E aí, quando você observa aquela vista de São Paulo...
Eu acho lindo.
É incrível, não é?
Como é que o meu mercado é pungente, né?
Olha
quantos prédios... A possibilidade que eu tenho, né?
Eu brinco que meus condomínios são meus bebês, meus nenéns. Porque dá trabalho como um bebê. Você tem que cuidar, você tem que olhar. Que a gente vai falar um pouco desse início de ano, que é super corrido, né? E eles dão esse trabalhão. E eu falo assim, nós vamos passando, estamos vendo uma construção atrás da outra. À noite, no centro ali, Perdizes, você olha aquela quantidade de caminhões, com aquelas iluminações.
Você fala aqui, né? Perdizes aqui pertinho.
Isso, aqui pertinho. Então, assim, tá nascendo. Tem bairros que estão crescendo mais prédios, né, do que outros. E principalmente esses prédios onde tinha muitas casas, onde os construtores vão lá, compram aqueles
Sim.
terrenos e... Então, tá que levanta prédio.
É verdade.
Prédio atrás de prédio. Então, assim, é o infinito
de
possibilidades.
Ou se for de esquina, farmácia.
Exato. Mas, ô Pamela, e os outros condomínios, pro público que está aqui nos escutando e que eu falei que você ia contar um pouquinho dessa sua vida, aí você pegou o seu primeiro condomínio, que foi lá onde você está.
Onde ela mora.
Onde você está até hoje. E aí, como é que você pegou os outros? Como é que vi? Como é que eles chegaram? Você soube que tinha lá uma eleição, foi lá, se candidatou, foi por indicação. Como é que foi? Conta pra mim rapidamente isso aí, que é pra gente começar a falar um pouco sobre os desafios do condomínio no início do ano.
Como foi essa escalada?
Eu quero saber como é que é esse desafio na sua vida, todo início de ano. Vamos lá.
O meu primeiro condomínio veio por indicação de condômino. O segundo condomínio também, o terceiro também, e todos da minha carteira indicação de condocliente.
Condocliente,
gostei desse termo, viu?
Né? Eles são clientes que me indicam. Nós que somos iniciantes da sindicatura, dessa área, nós já temos os renomados, onde eu sou eternamente grato. Tem os sucessores que vieram carpindo o mato, né, para nós atravessar. Hoje, o que eu tenho de informação, certamente você, quando começou, não tinha. É. E tantos outros renomados. Então, nós temos que valorizar isso também.
Sem dúvida.
Mas, então, o nosso caminho está um pouco mais fácil. Porque, em cima de acertos e erros do passado, hoje nós temos uma baliza melhor.
Claro.
Sem sombra de dúvidas. Mas nós também temos a dificuldade de não ter o atendimento que os renomados têm. Não temos. Não temos a mesma visão, não temos o mesmo prestígio. Nós realmente temos que escalar degrau a degrau da mesma forma que vocês fizeram.
Exato. E que não é fácil, eu digo para você que eu sempre falo isso. A partir do momento em que você tem uma vitrine, que você tem o condomínio onde todo mundo, eu não vou dizer para você que 100%, mas eu vou dizer para você que 95% Sim. estão felizes ali dentro, é dali que vai partir a expansão da tua carteira,
Exatamente.
De você ter outros condomínios, porque é isso mesmo, eu digo para você que sempre a indicação é chave, né? É chave na vida de um síndico, a indicação é chave.
Eu em Santo André ali é uma região, eu peguei um condomínio pequenininho, e esse pequenininho tem muitos moradores e eles foram me indicando na região. Hoje eu falo que eu tenho bastante condomínio ali, então eu consigo atender minha carteira de clientes regionalmente por indicação, sempre indicação. E assim, é o que eu falo, se eu errar em um, eu vou perder todos.
É.
Porque o que eu faço ali, eu tenho que fazer. Eu chego no condomínio, eu levo o meu cheiro. Eu aprendi com a Tati Abranches, uma amiga minha, que ela tem a marca dela, que é o cheiro. Então, todo hall, eu coloco um difusor com o meu cheiro, com a minha marca lá. Então, quem chega, sente o cheiro da PB Gestão Condominial no condomínio. É a minha marquinha. E eu entrego o Lar Doce Lar, que é um biscoitinho em cada porta, falando assim, ó, cheguei aqui, sou a síndica, com a minha carta de apresentação. Tudo isso.
Legal.
Que não é porque que o dia a dia é difícil.
É um carinho.
Você tem que chegar, né?
É.
Mostrando que, embora todo o trabalho seja difícil, te impute muita responsabilidade, em muitos momentos é amargo, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes, mas elas não sabem exigir, né? Elas estão vindo com pedradas mesmo. Então, tem que trabalhar a inteligência emocional.
Até porque você já passou por isso, que eu sei que você passou por uma situação dificílima de agressão,
Sim.
né? Num determinado condomínio, e ela soube sair de maneira... Mas ela chegou à via de condômino agredir. E houve, por parte dos outros condôminos também, como é que se diz? A defesa contundente dela, mas ela foi efetivamente agredida. Então, isso é para dizer que essa coisa que a gente conta, né? Da agressão, né, Pamela? A gente não conta. Ah, foi lá em Fortaleza. Ah, foi lá no Rio Grande do Sul. Não, aqui em São Paulo aconteceu isso. Aqui pertinho da gente, né? Acontece isso. Então, é bom que a gente saiba que não é só lá ou... Não, tá? Pode acontecer com a gente amanhã, né? E as pessoas estão realmente com menos paciência. A pandemia, de um lado, veio até para melhorar o síndico muito,
Sim.
né? O síndico cresceu muito com isso, mas ele também teve que crescer dentro dele essa condição de atender condômino complicado.
Sim.
Porque o condômino se tornou uma pessoa mais agressiva, mais exigente, não tem paciência, né? Qualquer coisa para ele é meu mundo caiu, né? Calma, senhor, não é assim, não. Que é para ontem, reclama para você que é para ontem, né? Onde é que você consegue, né? Às vezes eu fico olhando assim, tudo que você entra para pedir nas grandes empresas, é na Sabesp, é na tua assistência médica, tudo é assim. Dentro de 48 horas, a senhora receberá uma resposta. Eu fico olhando assim, só na sindicatura que não tem
que ser na hora,
tem
né,
que ser mano? Ontem.
É, não é nem na hora,
porque eu aqui,
ontem.
Né, pago bonitinho, se eu não pagar, nego conta, bababá, mas eu tenho que esperar tantas horas. Pra fazer. Até antigamente, aquele negócio que você faz, você compra uma passagem aérea, né? Na hora chegava o teu bilhete. Hoje, dentro das próximas 12 horas, a senhora receberá o seu bilhete digital. Eu falei, não é possível. Porque eu sou obrigada a aceitar, eu já comprei, né? Não é verdade?
Exato.
Então, nós também, como síndicos, também temos que ter algumas síndicas, eu já estou vendo,
sim,
com um recadinho bonitinho, né? Estou no meu momento, no meu horário com a família, né? Se for urgente, ligue para tal. Tem que começar a dar limite.
Isso eu já conto na assembleia. Né? É. A forma que eu estou disponível para os condôminos.
Isso.
Eu entendo, Vânia, que as pessoas precisam saber o que elas estão comprando, o que elas estão contratando. Elas estão comprando um serviço, mas não é exclusivo.
É.
Né? Quem está comprando, quem está adquirindo o serviço é o condomínio. Então, assim, tem que ter atendimento, somos falhos, somos humanos e vamos errar. E temos que ter a cara de pedir desculpa quando isso acontece. Né? Que dá
e
mesma
consertar. E a energia isso. De transformação de ir lá e consertar rapidamente.
Exatamente.
Não é ficar vermelho. Você não pode ficar vermelho duas vezes.
Exatamente.
Você tem que ficar vermelho uma vez só.
Exatamente.
Passar vergonha uma vez só. Eu digo sempre isso.
Exatamente.
Passa vergonha, não fica errando duas, três vezes, não.
Não
que
pode.
Vai virar.
Não tem perdão.
Não, não tem perdão.
Eles não perdoam.
Não perdoam. Então, assim, eles têm. Então, eu coloco o meu SLA de atendimento.
Isso.
Como que é feito, como deve fazer. Para a portaria, eu sempre. A Tânia, a Vânia vai adorar. Plano de contingência.
Ah, ela aprendeu.
Sempre
tem que ter.
E agora, começo do ano, é época de atualizar.
Isso.
Pra saber o que tá funcionando, porque às vezes você trocou um prestador de serviço.
Isso.
Aquele cara que consertava o portão não é mais ele, trocou de contrato, tudo isso, então tem que deixar a casa em ordem.
Isso
então, no começo do ano, tem que funcionar. Porque o condomínio, você não fica lá o tempo todo, né? Você não é peça do condomínio, você não é uma porta. Né?
Não,
você não é onipresente.
Mesmo. Não fica mesmo.
Não,
o
nós somos.
Até pensa que sim, hein?
Se eles pagassem, né? Nós ficaríamos. Como não paga?
Não, e até porque, né?
Nem o
síndico fica o dia inteiro.
É, não
nem o síndico morador, porque o síndico morador viaja.
Não,
trabalha.
Ele trabalha.
Faz
todo
de nós horas
trabalha, né? Então, o Pamela, mas olha, eu tenho certeza. Certeza que as pessoas que estão nos vendo gostaram de ver a sua história, porque é uma história que a gente já viu, mas contada pela Pamela pessoalmente, né? Como ela mesma pôde escutar, eu quero ver, pior não fica. Nosso condomínio agora vai estar sendo gerido por uma manicure. E ver a que ponto hoje a Pamela está no mercado, com a carteira dela, satisfeita. Né? Eu sei que a Pamela tem uma família muito bonita, né? E onde ela tem duas filhas, um marido que também dá muita força para ela, para que ela faça, tenha essa missão, cumpra essa missão. Né? Então, eu queria saber, Pamela, quando começa o ano para você, o início do ano para você também é muito conturbado? Qual o maior desafio para você? Né? Ou você poderia enumerar aí pelo menos uns 5 maiores desafios do início do ano, né?
Pamela,
esse primeiro trimestre agora.
É só o início do ano que é desafiador ou ele é mais desafiador?
Eu acho que são períodos, mas o final do ano as pessoas querem resolver tudo que não fizeram o ano inteiro. E o início do ano, ele exige mais do síndico porque as pessoas fizeram metas. inatingíveis na maioria das vezes.
E também dependendo do formato, do tipo do seu condomínio ou onde ele estiver, isso também influencia muito, né?
Também influencia
muito. Você tem condomínio no litoral?
Não.
Imagine a pele de quem está no litoral. Em julho, janeiro e dezembro, Vânia.
Nossa Senhora.
Eles devem torcer.
É quando mais trabalha, né?
É, com certeza.
E o que que acontece? Os serviços não estão ajudando o síndico. A Enel falhando, a Sabesp falhando, não entrega água. E até eles entenderem que está faltando água do saneamento básico, que a Sabesp vira para o síndico, né, esse problema. Há pouco nós estávamos aqui aguardando começar. Eu falei assim, por que que as pessoas acham que eu sei onde está o IPTU deles? O IPTU é algo que vem da prefeitura.
Sim.
Né? Então, assim, eles batem na porta errada, mas nós tentamos auxiliar. No início...
É porque a síndica tem bola de cristal.
Exatamente. Não é? Mas a gente elabora. Então, assim, com a paciência, nós vamos tentando. Mas, olha, vejam, as pessoas enxergam você o seu porto seguro para ter todas as informações. Nós somos o balcão de informações dos moradores. Não é bacana? Às vezes. E a Vânia pediu para me listar 5 itens aqui. Então, assim, é fazer todo o levantamento do que ficou pendente no ano anterior... É, olhar as próximas obrigações, colocar na agenda os lembretes das datas do que vai vencer, das obrigatoriedades, seguro, extintor, tudo isso, ver se já está lá organizado para não perder os prazos, olhar os ASOs dos colaboradores, fechar o ciclo, né, de 2023, agora que está já fechando as pastas de dezembro, para consolidar o ano, apresentar para o conselho, preparar a previsão orçamentária, preparar as assembleias que agora vai começar a pipocar até abril, aí tem muita assembleia acontecendo. O mercado tá quente, tá muito bom o mercado para quem tá na área aí. E quem tá chegando agora vai observar isso também. E preparar também os condôminos. Sempre, eu bato muito na tecla da comunicação. Se eles vão ler, que eles não leem, né? Segundo Vânia Reis, o problema das pessoas é que elas não leem.
Pior que é mesmo, viu?
Né? Então, assim, mas nós fizemos nossa parte, nós enviamos. Quando as pessoas falam assim, ah, mas você não falou... Falei, tá lá comunicado. Então, assim, caprichar na comunicação.
Isso.
Né?
Uma comunicação simples, pequena, rápida, para que ele se lembre. Não adianta escrever duas laudas, porque ele não vai ler mesmo.
Não vai ler mesmo.
Né? Então, isso aí que você falou é importantíssimo.
E tem horário para conversar com o condômino. Você pega o seu público, cada condomínio é de uma forma, você tem que sentir. Igual, por exemplo, o meu condomínio de casa, eu já sei que se eu postar na hora da novela, à noite, funciona muito bem.
Porque a galera tá chegando.
Porque a galera já chegou, os pais de família já
colocaram as crianças pra dormir. Tá com o telefone na mão e assistindo a novela.
Entendeu? Ou de manhã, na hora que o pessoal tá se preparando ali pra sair. Também é um horário legal de mandar as coisas. Né? Mas quando acontece alguma coisa, você tem que ir enviando. Outros condomínios que já tem muito estudante, tudo isso, é você mandar no horário do almoço, que é a hora que os workaholics pararam para mandar. Né? Então, assim, aí você tem que também definir a sua melhor forma de comunicação. Né? Uhum. Então, assim, eu sempre mando via administrador e todos os meus condomínios eu tenho um boletim informativo onde eu vou disparando informação. Então, assim, esse é o... Para mim, assim, é um... Do momento de fazer, deixar as coisas em ordem para trabalhar o ano inteiro, fazer a provisão. Que nem eu, faço eventos em condomínio, já preparar o calendário de evento, que esse ano não tem muito feriado, então vai ter que acontecer muita coisa.
Bem menos feriado esse ano, viu? Já vi isso também no calendário.
Exatamente, então assim, vai usar muito sábado, porque você precisa fazer reserva lá da área comum às vezes... Né? Então, assim, já deixar... O Halloween não acontece lá em outubro, ele começa agora em maio. Toda a organização, tudo isso, porque é muita gente, segurança, é muita coisa envolvida. As pessoas não têm noção de tanta coisa que está por trás de tudo.
Ô, Pamela, se a gente... Essa parte que você colocou e que eu atribuo essa parte dos eventos, relacionamento, é isso aí que faz realmente um síndico perdurar e ele ser, inclusive, querido dentro de um empreendimento, né? Porque ele precisa ser conhecido. Ele não pode ser conhecido como aquela pessoa do não, né? Sim. Tem que ser aquela pessoa que também participa e faz. Mas quando a gente fala dos desafios do condomínio no início do ano, a gente também, um dos desafios é essa assembleia da prestação de contas.
Esse
que você tem que preparar essa assembleia ordinária. Eu digo para você que se você fizer uma bela assembleia ordinária, você tem assegurado que 50% do teu ano vai bem.
É isso.
Porque o resto é você dar continuidade ao que aconteceu ali naquela assembleia. A primeira coisa que eu sempre digo para um síndico é que ele não pode passar o ano inteiro sem ler várias vezes a ata da Assembleia Ordinária do ano anterior. Exatamente. Porque ali acontece, tem tanta coisa, tem tanta promessa de síndico, tem, ah, porque nós vamos ver isso para o ano que vem, porque nós vamos fazer isso, ali tem um plano de melhorias, né? Nós vamos diminuir isso, nós vamos treinar o funcionário, né? Então leia, que é para você não passar vergonha de alguém chegar com a ata, a última ata... Lembra? Leitura da ata do ano anterior.
Dá para elaborar suas propostas se ali for uma eleição só baseado nesse histórico.
Baseado aí, nesse histórico aqui, né?
Exatamente.
De, inclusive de ver o que, que realmente deu para fazer, né? No plano de melhorias. Se estourou esse valor, por que estourou esse pouquinho de valor? Exatamente. Se sobrou e você usou em outro, por que, que aconteceu? Ter os orçamentos em mão em assembleia, porque as pessoas... Hoje elas vão, assim, no âmago. Ele, não é só enfiar a faca, não. Elas dão aquela rodadinha, assim, assim, entendeu? Pra ver o buraquinho lá dentro. Então, você tem que ir muito bem preparada para uma assembleia.
Com
muito
certeza.
Muito bem preparada. Eu já fiz de dois condomínios agora que eu tô perto. Eu fiz uma com muito sucesso, mas sempre nessa linha de já estar preparado. Eu não vou apresentar, mas se me perguntarem... Pimba, eu tenho aqui, eu projeto e eu mostro o que, que aconteceu, né? Como é que se deu, como é que foram esses orçamentos, porque hoje tem gente, Pamela, sim, que sabe mais de uma prestação de conta condômino do que tem síndico aí que sabe.
Com certeza.
Né? Tem síndico hoje que confia literalmente na administradora, mas não quer olhar uma prestação de contas. E o condômino hoje, ele sabe ver uma prestação de contas.
Com certeza sabe.
Né? Então, esse é o lado. Eu não vou dizer para você que todo síndico gosta de número, pode não gostar. Mas ele tem que ter alguém ali do lado, mas no fiasco, você entendeu? Não, mas se ele te perguntar isso, o que você vai responder? Né? Porque ali é que você tem que mostrar o quanto... A tua gestão está afinada, está azeitada, né?
É isso.
Então, essa preparação dessa assembleia, Daniel, eu digo para você que o síndico deveria se preparar com o plano de melhorias, né? Mostrar o que foi feito de treinamento durante o ano para o funcionário. Mostrar, inclusive, dizer o meia-culpa. Eu sei que, por exemplo, o controle de acesso não está do jeito que eu queria. Mas esse ano eu vou pegar aqui uma verba tal e vou dedicar para buscar um treinamento diferenciado lá. Sim. Com o Moreno da Vida, com o Daniel Coelho, com o Nive Yosman, para dar o meu condomínio é um condomínio orgânico, eu tenho que trazer alguém de fora para treinar meu pessoal da portaria, né? Porque enquanto o bandido tá lá treinando todo dia como é que ele vai invadir teu condomínio, você deixa o porteiro lá sentadinho no banco e quer que ele saiba fazer tudo.
Presa fácil.
Não é presa fácil. Então, tudo isso e outra coisa, o condômino, né, Pamela? Eu não sei como é que você vê isso. Você acha que o condômino, ele sabe as funções... Ou sabe como é que funciona uma portaria no prédio dele?
Eu posso falar do meu trabalho. No geral, não. No geral, não.
Ele não sabe nem qual é a administradora do condomínio, né?
Exatamente. É porque assim, Vânia, eu acho que o condomínio... eu acredito que o condomínio, ele compõe de três pessoas. De três tipos de pessoa. Aquele muito interessado, disposto a ajudar. Aquele morador que mora. Que é 80% da população, eu pago, moro aqui,
e quero
tudo funcionando.
Eu não quero saber de nada, eu quero tudo funcionar.
Exatamente. E aquele que, carinhosamente, eu chamo de condemônio, que não faz nada, é aquele que senta no celular para reclamar e acha que vai funcionar. E ele acredita veementemente que o síndico não faz nada.
E que os funcionários sabem tudo.
Isso.
E se não fazem, é por preguiça.
Exatamente, porque a síndica não mandou. Então, assim, é essa população que... Só que o problema aqui é o quê? Os interessados que ajudam são a minoria e eles cansam rápido porque as pessoas batem, eles desanimam. Então, você tem que incentivar o seu conselho, né? O seu conselho, as suas comissões. Eu gosto muito de comissão. Eu bato muito na tecla da gestão participativa, né? Porque traz lisura para o processo. Eles veem tudo o que está acontecendo. Eu tenho uma comissão de brinquedoteca que elas são sensacionais. E elas agitam o condomínio, né? Porque elas estão visando o benefício do quê? O patrimônio dos filhos dela. Então, elas conseguem agitar. E eu estou trazendo esse mecanismo para todos os outros grupos, que eu também vou aprendendo com elas. Porque aprendemos todos os dias. Falando de previsão orçamentária, e apresentação, e a ordinária em si, você tem que ir para essa assembleia preparada, que tem pessoas que não sabem nem a diferença entre uma ordinária e uma extraordinária, tá? Vânia, as pessoas talvez não saibam, tá? Mas você pode prestar conta em qualquer assembleia. Condomínios muito grande, clube, igual esse de casa grande, que o faturamento é altíssimo, eu presto contas mais ou menos a cada 3 meses quando eu chamo a assembleia. Porque é muito trabalho nesse curto período de tempo, já aconteceu alguma obra e eu já deixo as contas prestadas, porque tá fresco na cabeça deles. Para você não ter aquela pessoa te esfaqueando lá, né? Então, assim, tá tudo na mão, as pautas ficam curtas, sempre coloca um cafezão, gente de boca cheia, fala menos, enche o saco e pensa mais para falar, porque as pessoas chegam agitadas para assembleia.
Com fome, com sede.
É o famoso café com bolo que você tem que tomar com seu condômino, né, Paula?
Exatamente.
Isso faz toda a diferença, viu?
Com certeza. E, assim, a previsão orçamentária é algo que eu não tinha muita facilidade quando eu comecei, mas é algo que eu falei assim, vou fazer com excelência. Porque o coração do condomínio é o financeiro. Sem o financeiro saudável, você não vai fazer nada. O pessoal fala, coração do condomínio é manutenção. Não é. É o financeiro. Se você tiver o financeiro na mão. Outra coisa, você falou de ata. Eu faço para os meus conselheiros todos os meses, eu mastigo mesmo. Às vezes não tem tempo de visitar a pasta. Eu estou ganhando, eu sou a síndica profissional. Eles são ajudantes do condomínio e ajudam de graça. Então, eles já...
Isso é verdade.
Já dispõem um tempo. Então, todos os meses, eles recebem o real, o orçado, a diferença com os principais impactos. Eu faço uma apresentação de PowerPoint para eles. Todos os meses. Faz ata, tudo direitinho, nós decidimos juntos. E tem condomínios que, como são menorzinhos, todos os moradores acabam participando disso. Então, assim, como que você quer trabalhar? Como que você quer chegar no seu cliente? O que que você quer apresentar? Ah, mas é porque você tem pouco condomínio, é fácil de fazer. Não, a partir do momento que você coloca na sua vida, na sua empresa, uma rotina...
Processo.
Entendeu? Exatamente, que é o que eu aprendi lá no McDonald's. Quando você come um Big Mac, você come um Big Mac em todo lugar. Por quê? Tem o tempo de chapa, tem o tempo de tostar o pão, tem a quantidade picles, de queijo.
Exatamente. Que eu não gosto.
Tem a musiquinha que sem conta... Picles. Exatamente. Tem a musiquinha que até hoje todos nós lembramos daquela época do... Né? Então, assim, processo. Para lavar pano nessa empresa, tem processo. O balde sujo, o balde limpo. Para lavar o chão, tem a forma de limpar. Então, a partir do momento que você monta o planejamento, que você tem uma organização...
Tudo fica mais fácil.
Então, assim, as pessoas... Ah, eu sou síndico profissional. Então, profissionalize. Não trabalhe errado. Não use o nome de arquitetura com síndico profissional, que acontece. Você pega umas notas fiscais aí que você fala, meu Deus, MEI. Não existe MEI para síndico. Né? Então, as pessoas realmente precisam trazer o melhor. E é por isso que cresce, é por isso que indicam, é por isso que eu tô lá no vizinho, é por isso que eu tô no outro vizinho. É por isso que dá certo. Não é sorte, é engole o choro e trabalha.
Eu costumo dizer que sorte mesmo é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Essa é a verdadeira sorte. Não é, Pamela Brusco?
Exatamente. E, assim, mais do que você estar preparado, é como você prepara a sua equipe. Uma boa gestão, uma gestão de excelência, uma gestão memorável, não se faz sozinho.
Sozinho, de jeito nenhum.
Entendeu? É você dar a bronca, é você fazer reunião de alinhamento, é você elogiar em público, fazer vídeo agradecendo, é entregar um feedback positivo. Se você não tem condições de contratar uma palestra, vai lá, estuda o tema, passa o que você aprendeu, porque informação boa é aquela bem dirigida, mas não é aquela, às vezes, bem paga também, porque tem condomínio que não tem condição, mas a informação precisa chegar. Se você pega os podcasts aqui, que você aprendeu um monte de coisa, e você levar essas informações para o seu porteiro, você já não está à frente de outros,
tá,
que não tem nada?
Com certeza.
Com certeza.
É sobre isso. Então, assim, a gente propagar aquilo que a gente aprende de bom, né? As pessoas se tornam melhores a partir do momento que elas ensinam aquilo que elas aprendem. Aprendi isso com Vânia Reis também.
Vamos lá, é isso aí.
É isso aí.
Bom, tem a questão do... vai complementar a questão dos desafios, que está quase chegando na hora de falar dos patrocinadores.
Isso. Mas eu acho importante, né, Pamela, e também a gente ir para uma assembleia, só para fechar assunto,
sim.
Daniel. É importante a gente ir para uma assembleia, a chamada aprovação de contas ordinária anual, né? E a gente também levar alguma coisa que seja de interesse desses condomínios.
Sempre.
Até para que eles compareçam na Assembleia.
Exatamente.
Então, eu acho que a pesquisa também, quando você vai apresentar um plano de melhoria para ser aprovado, porque ele é aprovado realmente na Assembleia Ordinária, né, tem que levar coisas que sejam de interesse desse condômino ou dessa coletividade.
Sim.
Né? E aí existe também um trabalho que você pode fazer o ano inteiro, de ver o que aquele condomínio necessita, levar já junto com o conselho, como é que você vai buscar esse dinheiro, como é que vão ser essas prestações, como é que eu consigo colocar isso no planejamento, se de repente tem muito dinheiro no fundo de reserva, eu vou poder utilizar um pouco, eu parei de cobrar o fundo de reserva, eu começo a cobrar o fundo de reserva e já tiro uma verba, porque o fundo de reserva já está explodindo, eu posso tirar do fundo de reserva para não ter o impacto inicial. Tem tantas estratégias para você conseguir fazer melhorias no seu condomínio, né? E é só o síndico realmente, como você falou, ter uma equipe extremamente treinada para o síndico poder pensar, ter tempo de sentar, se organizar, fazer projeto e o que eu vou levar de diferente nessa assembleia que vai fazer a diferença na coletividade.
Exatamente.
Né? Então, isso também é um dos desafios, Daniel. A gente apresentar alguma coisa que eles estão esperando, eles estão aguardando.
Exatamente.
Né? Isso é muito importante. Você ir de encontro ao que eles querem. Né? É. Você diz, olha, eu vou fazer uma reforma no campinho de futebol. Mas o nego nem usa. Em contrapartida, a academia está lá com os equipamentos tudo trancando no meio do caminho. Né?
O que, então, que eu faço para saber o que eles querem? Pesquisa de satisfação. Primeiro que eu preciso medir meu trabalho.
Sim.
Se ele está sendo... Até para saber se eu vou ser eleito ou não, se eu me candidato
já
ou não.
Já senti a temperatura, né?
Exatamente. E trazer aquilo... Eu falo que todo condômino importa. Toda opinião importa.
Importa.
Né? Eu adoro sentar com aqueles condôminos novos. Ah, mas não vai aquecer a piscina? Eu falei, olha, eu passei na última assembleia, mas não aprovaram. Ah, mas a fachada está tão feita. Eu passei na última assembleia, não aprovaram. Ah, mas eu queria um mercadinho. Olha, a gente precisa de coro específico por X motivo. Faz enquete hoje, né? As ferramentas aqui, o WhatsApp, dá para fazer enquete. As respostas estão ali. Você não vai fazer sozinho, você trabalha para uma coletividade. Então, faz pesquisa de satisfação, senta com o conselho, define prioridade. É o que eu falo, leva uma necessidade e leva uma perfumaria que eles estão querendo, né? Que precisa, e eles vão decidir. Às vezes dá para fazer os dois.
Às vezes, pois é.
O não eu já tenho.
É, exatamente.
Entendeu? Isso eu tenho uma ata lá que eu levei.
É, né? E a gente sempre fala assim, sabe, Daniel? Fala assim, ai, porque o condômino é chato. Né? Muitas vezes, ele é chato porque você também... Não é receptivo como síndico para escutá-lo, para atendê-lo, porque a nossa missão é de atendimento.
Sim.
Você está ali para atender uma coletividade.
E outra coisa,
né?
Tem que entender o que realmente é ser chato ou não. Porque a pessoa que está cobrando, querendo correto, isso não é ser chato, é ser correto.
É.
Chato é o cara ficar pegando no seu pé porque a parede que foi decidida a assembleia que é azul, que ele é chato porque não concordou, eu queria amarelo. Esse é o chato, né?
É.
Aconteceu uma situação recentemente onde nós tivemos um problema de registro de água e eu precisei fechar a água do condomínio inteiro porque a chave que fecha aquele registro lá no fundo se perdeu, a falta de organização. É o que eu trabalho com eles, o 5S. Uhum. E dado momento, aquela chave não foi colocada no lugar. Né? Então, assim, só que eu não podia deixar aquilo vertendo água, porque senão é desperdício. E os ex-gestores foi lá no grupo na intenção de acabar mesmo. Se tivesse boa intenção, teria ido lá mostrar como fechar o registro. Ou então dar uma ideia, sair para procurar alguma coisa. Então, assim, o chato é quando a pessoa perde o respeito para criticar algo que ele não está fazendo nada para ajudar. Outra coisa é o chato vir falar assim, olha, eu queria tanto que você fizesse XPTO no meu condomínio, implantasse o mercadinho, porque eu não quero sair, eu tenho medo, tá inseguro, né? Ou então é muito longe as coisas aqui deste condomínio, nós moramos afastados. Então, assim, todos
vamos eles... levar de novo, porque um ano, eles falaram não, no outro ano, pode ser que eles queiram. Você entendeu?
Exatamente.
E serviços, quem é que não quer serviço? Eu moro em plena Avenida Paulista e no meu prédio tem mercadinho, cara.
Com 300 mercados ali ao redor.
Cara, grudado assim, ó. É? Quem é
e
que quer sair de noite
compra,
lá?
Vânia.
Compra.
E outra, e à noite o que está aberto é ele.
Exatamente.
É?
Exato. É o que te salva com uma sopa, com uma pizza, com refrigerante, com a cerveja que chegou na tua casa, uma visita, você precisa, exatamente, né? Até com sal.
Exatamente.
Agora, agora sal, não precisa ver mais bater na porta do vizinho, né, Vânia?
Não precisa.
Mas era legal, né? Essa troca, era, né? Era. Mas não tem problema, gente. Sem confraternizar.
Tem outras formas de interagir, né? Não tem.
Exatamente.
É Pamela Brusco, e já ia falar, já é um abrito, ó.
É um prazer.
É um prazer, então, né?
Não tem problema
nenhum. É uma querida também.
É uma querida. Vânia Reis. Enquanto vocês bebem uma água, deixa eu agradecer aqui o nosso...
Oba, queridos, vamos lá.
Patrocina. Vamos mostrar a canequinha especial e linda dos nossos parceiros aqui, produção. É isso aí. Mostra da Pamela, que a Pamela mostrou também, produção. Joga lá. Ei. Isso aí, produção. Valeu,
olha,
obrigado.
Minha.
É isso aí, ó. Muito bem. Eletromídia e ProSecurity aqui conosco, tá? As canecas super especiais. Eu tô de computador na mesa hoje, viu, pessoal? Não estranho, não, mas de vez em quando a gente dá uma... Faz uma nova. Nem mostra nessa imagem, né? Que tá cobrindo, ó, só na geral, né? Põe a geral aí, Alê, por favor, Lacerda. Olha lá, ó. É, tá bom, tá bem discreto, né? Acho que não tá mostrando tanto, não. Vamos lá. Bom, eu vou falar do grupo ProSecurity, com mais de 36 anos de atuação no mercado condominial, uma empresa que entende muito de condomínio, que o negócio dela principal é condomínios, né? Ela trabalha, o público que ela mais atua são condomínios. Ela atua na área de facilities, terceirização, portaria remota, temos a nossa própria marca de portaria remota. Enfim, ela atua com diversas funções, que temos colaboradores aí nos mais também diversos tipos de condomínio, seja residencial, comercial, misto, condomínio logístico, shopping center, foi tipo de condomínio, foi aqui na região de São Paulo, pode ter certeza que você vai ver a ProSecurity como um dos maiores players do segmento, e a gente tem o privilégio de ser o nosso parceiro aqui no Papo Condominial Cast desde o início aqui desse projeto. Temos também o Let Me In, gente. O Let Me In é um software de controle de acesso, tá, que faz o maior sucesso no mercado condominial. Então, é um software, é uma empresa que faz parte do nosso grupo e que, inclusive, outros prestadores de serviço na área de segurança utilizam também aí o Let Me In, tá? Mas, ó, para vocês saberem que o Let Me In é nosso, tá? Então, é da nossa casa, sistema para controle de acesso, com inteligência artificial, tudo de mais atual em tecnologia nós temos aí no grupo ProSecurity. É só você apontar aqui o QR Code bem ao lado aqui do capacete do maior ídolo do esporte desse país, e bem próximo do Wilson também, que Pamela Brusco
tá
gostou.
Aqui,
lembrou, ó, né, Pamela Brusco? É isso aí, o contrário. Assim, ó.
Pra cima.
Aqui, ó. Aqui é porque é o contrário,
tá
o raciocínio.
Aqui, aqui
não é assim. Aê, é. Apontou certinho, ó. Apontou certinho. Ó. Isso aí.
Aqui o outro.
Isso. Então, aqui o QR Code da ProSecurity aqui pra todos vocês, tá, gente? Aproveita e acessa lá nas redes sociais. Procura por arroba Grupo ProSecurity e fica inteirado das novidades no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. LinkedIn, inclusive, quero dizer a vocês que vem aí a palestra do Daniel Lima sobre como ter um perfil ideal no LinkedIn, tá? Então, eu tô terminando de fazer um curso e vou preparar uma palestra bem legal, tá? Sobre LinkedIn aí para vocês. Vou fazer no meio digital, vou fazer em eventos presenciais. Também quero anunciar isso para vocês, que esse ano eu vou entregar um conteúdo super especial. É uma rede, assim, que a gente precisa estar lá dentro. Precisamos estar bem engajados e tem uma forma toda dinâmica ali de você se posicionar. Vou falar o que é que pode, o que não pode, o que é que funciona, o que é que não funciona. Enfim,
oba,
eu recomendo que vocês procurem lá o perfil do Marcelo Matucchi, que vocês vão entender o que é que eu tô falando, tá? Marcelo Matucchi hoje é um dos principais nomes aí no LinkedIn, a forma que ele se posiciona, que ele fala das implantações, que ele fala da expansão da marca, enfim, que ele faz alguns artigos, enfim, sabe se posicionar muito bem e com certeza isso converte bastante resultado aí para Manager Administradora. Um abraço a todos aí da Manager, tá? Agora eu vou falar da Eletromídia, o nosso parceiro aqui, é a empresa mais presente aí. Meu amigo, por onde você passar, vai ter Eletromídia. Seja elevadores, então, né? Dos nossos elevadores, mas você vai no shopping, você vê Eletromídia, você vai viajar, pegar um avião, você vê Eletromídia, você vê no transporte público, os abrigos de ônibus.
Nossa,
né?
Sensacional dos abrigos de ônibus,
é,
né? Que eles interagem com a pessoa ali, olha.
Sem dúvidas. É o aquele projeto do Nossa, Abrigo mãe. Amigo, né? Nossa. Então ele dá todo uma atenção para a mulherada. Ele é aquela companhia segura e está monitorando se alguma coisa acontecer, a prova está gerada ali, né? Então, assim,
muito legal.
A gente fala sempre, né? O bandido não vai onde está difícil. Ele quer ir onde está fácil, onde não está monitorado. Então, assim, é um projeto maravilhoso, realmente, que a Eletromédia, inclusive, já foi premiada internacionalmente, tá? Com esse case aí. Parabéns a todo o time do Eletromídia e, em especial, também o perfil no Instagram, que a Eletromídia tem um perfil que fala dos assuntos condominiais, que é o @eletromidia.noseuprédio. Eletromidia.noseuprédio. Você vai poder acompanhar aí as últimas novidades sobre todas as parcerias, o que é a Eletromídia. E olha, este ano vai entregar ainda mais, tá? Foi um ano de muitas novidades, 2023 e 2024. Promete. Olha o QR Code aqui na tela, gente. Canto direito inferior da sua tela. E agora eu vou falar também do Grupo PPA. Grupo PPA, esse patrocinador que a gente tem aí, esse querido amigo, toda a família Pérez, lá diretamente de Garça. Dele, nosso amigo Guto, que estava com Vânia agora no aniversário, né? Guto, muito querido. E a gente sempre lembra dele quando a gente fala da PPA, porque a PPA fica em Garça, que é vizinho a Marília.
É isso aí.
Não é isso, Vânia?
É isso mesmo.
E a gente sempre lembra de um dos filhos mais ilustres e queridos de Marília.
De Marília,
que
isso.
Que é o Guto Germano. Um abraço, Guto. Olha, a PPA é o maior fabricante de automatizadores de portões, portas e cancelas da América Latina. É simples assim, meu amigo. É muito difícil chegar no seu condomínio e não ter um item da PPA. Muito difícil mesmo, tá? Em outras palavras, provavelmente ou o motor do portão do teu condomínio é PPA, ou aquela cancela, ou algum item é da PPA, que a PPA faz a diferença no mercado condominial já há mais de 40 anos, tá? E aqui eu destaco a família Pérez por todo esse pioneirismo, por todo esse empreendedorismo e por levar o nome do Brasil aí para vários países aí do mundo. Então, não só é uma empresa 100% brasileira, como nos orgulha, né?
Nossa,
emprega
mãe.
Bastante e leva o nome do Brasil aí por vários países do mundo, tá?
Fora a credibilidade que essa empresa tem,
imensa,
né?
Imensa.
Você falou, imenso. O que que você tem? PPA? Então tá tudo bom.
Tô tranquilo, com certeza, com certeza.
A maioria das pessoas que entram em casa entra no portão que foi aberto pela PPA.
Sem dúvidas. PPA, líder absoluta aí de mercado no nicho que ela atua, tá? Então, gratidão, time da PPA. Bom, e agora eu vou falar para finalizar aqui do Deduz Card. Gente, Deduz Card esse ano vem com tudo, tá? Quero anunciar a vocês que eu também gostei tanto desse produto, acabei me tornando sócio, tá? Agora chamamos de Deduz Soluções, né? Deduz Card, Deduz Soluções, são vários benefícios, dentre eles, o carro-chefe que a gente começou foi o cartão multibenefícios, né? Aquele cartão para você fazer compra, vale alimentação, refeição, auxílio home office, saúde, academia, mobilidade, né? São vários benefícios em um único cartão, mas o melhor de tudo é que ele tem a bandeira Master, né? Que acaba que você não precisa mais ficar consultando onde que o cartão aceita, onde que não aceita. Passou máquina, teve a maquininha de cartão, aceitou o Mastercard, que toda máquina aceita Master, né? Então
claro.
Você vai poder utilizar, tá? Então, assim, é a melhor forma de você não ficar dando aquele famoso jeitinho brasileiro, que o jeitinho tá errado, vai te complicar, vai te dar problema trabalhista. Não, dona Pâmela, fique tranquila, me ajude aí, que eu não vou fazer nada com... Espera ele sair, né, Pâmela?
Opa!
Espera ele sair, que você vai ver só no que é que vai dar, né?
Meu pai me ensinou, quem paga errado, paga duas vezes.
Exatamente. Então, meu amigo, não pague duas vezes. Faça contato com o nosso time da Deduz Card, e aí sim você vai poder ter uma maneira, tá? Que você vai poder atuar corretamente no seu condomínio, tá bom? Olha, eu assino embaixo e agora eu tô lá no Deduz Card, tá? Sou embaixador, sou sócio e uso aí o meu Deduz Card, o meu verdinho. Não é isso aí, Vânia Reis?
É isso aí.
Semana que vem a pauta muito interessante, viu, Vânia? Não trouxemos aqui, eu tô muito ansioso porque é uma pauta em nenhum dos podcasts, que hoje nós já estamos fazendo 4 podcasts, que é São Paulo, Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba, nunca antes tratamos de poço artesiano. Isso, Vânia, eu tô falando aí aproximadamente, já tem mais de, somando tudo, mais de 100 episódios entregues, não falamos ainda.
Não,
olha que legal.
E olha que legal, nós vamos trazer um assunto novo, é um assunto que muitos condomínios têm, mas que não dão a devida atenção. E quando isso dá problema, eu passei agora por isso, né, no condomínio onde eu moro, e eu vi a importância, quando você tem um poço artesiano, de você ter isso aí com as obrigações em dia, a responsabilidade que o síndico tem em cima disso.
Exatamente.
Né? Olha, é inacreditável. Eu, só depois que eu me aproximei desse assunto, é que eu pude ver o risco que muita gente está correndo.
Sim.
Por não obedecer às devidas normas.
Pamela, tem, Pamela?
E daí,
em algum dos seus condomínios você
tem,
né?
Tenho. A responsabilidade
você
é enorme.
Você implantou algum ou todos os que você assumiu já estavam implantados?
Estou em processo de fazer a implantação de um. Não vou perder de assistir
não
esse podcast.
Não perde, porque... E o profissional que a gente vai trazer aqui... É um dos mais renomados do mercado, uma pessoa, um engenheiro muito, muito simples, mas muito querido, e que vai poder entregar aí um conteúdo para os síndicos. Não é nada difícil, não é bicho de sete cabeças, mas precisa ser feito, precisa ser tratado, precisa ser levado a sério esse assunto.
Sem dúvida.
Muito a sério. Né? A gente está falando da segurança, da saúde...
Das pessoas.
Das pessoas. Então, isso tem que ser levado
e
muito
detalhe,
a sério.
E detalhe, crime ambiental é inafiançável.
Exatamente.
Então, quando nós não fazemos besteira com medo do Código Penal, quando nós temos um poço em relação a condomínio, nós pensamos no crime ambiental, que é inafiançável.
Nossa,
né? Então, é muito complicado.
Muito bom. Pamela Brusco, olha, estamos aqui quase chegando no final, mas você não vai escapar da pergunta do gênio condominial, né, mano?
Não pode.
Ela até fez assim,
pode vir aqui sem passar pela lâmpada.
Muito bem, câmera aberta aqui, gratidão, Lacerda. Olha só, pode abrir, pode deixar aberto. Isso aí, garoto. Boa, valeu, obrigado. Pamela, chegou a hora da pergunta do gênio condominial. O gênio condominial, vou contar a história dele. Eu fui lá no Dia dos Namorados em São José dos Campos e achei um tanto quanto romântico. No meu jantar do Dia dos Namorados com a doutora Capelazzo, eu falei... Acho que cabe lá no podcast. Cabe no podcast, ele reativa a nossa, né, memória afetiva, fez parte aí, né, da nossa infância, da nossa juventude, e dá para fazer um contexto, né, com tantas coisas que a gente gostaria que fosse melhorado ou que fosse diferente, enfim, no nosso segmento condominial. Chegou a hora de você fazer o seu pedido. Hoje só um, tá?
Ah, tá.
Voltando outras vezes, a gente te dá outras oportunidades de responder mais, tá bom?
Tá bom.
Hoje, Pamela Brusco, pode pegar se
pode
você
pegar,
quiser.
Pode pegar,
pode fazer o carinho. Só cuidado com a tampinha, que às vezes se não pode cair.
Bacana.
Qual o seu pedido para o gênio condominial? O que é que você gostaria que fosse melhorado, que fosse diferente? Qual é o teu desejo ali para o gênio condominial, Pamela?
Vamos lá. Talvez eu seja um pouco redundante, que eu acompanho o canal, e vou tentar colocar de uma outra forma que algumas vezes já foi dito aqui. Eu quero respeito.
Sim.
O respeito é um substantivo masculino, é um ato de reverência, é um ato de... E ele é gratuito, né? Ele resolve muitos problemas. Recentemente eu tive que implantar uma lombada eletrônica no condomínio, porque as pessoas não respeitam o limite de velocidade. Então, nós estamos falando de vida, de crianças que atravessam, de pet que atravessam. E também o respeito do síndico para ele, para a profissão, para os colegas, de ir para uma assembleia preparado, estudado, com as coisas na mão, com a sabedoria, correr atrás, investir em cursos, investir em atualizar a empresa dele, em se profissionar. Então, o respeito, ele está em tudo que nós fazemos. Em todas as ações. No momento que nós acordamos, nós temos que ter respeito por aquele dia que se iniciou para nós.
Sim.
Né? Então, nós temos que respeitar todas as decisões e ter autorresponsabilidade, porque toda ação gera uma reação. Então, se você não respeita seu condômino, o respeito não vai ser mútuo, e assim sucessivamente. Então, eu acho que dá para arrumar o mundo com respeito. É isso.
Pamela Brusco, gostei de tudo que você falou. Eu estou te assistindo aqui. Eu sou audiência agora, tá? O papel da audiência, né? Quero saber como é que eu faço para entrar em contato com a Pamela Brusco e se ela ainda tem um espacinho aí na agenda dela de também atender outros condomínios.
Temos. Hoje a gente está com uma estrutura bacana. A PB Gestão Condominial está crescendo. É devagarzinho, crescendo de forma inteligente. e muito organizada, que eu acho que é isso. É o respeito pelo, com o cliente que está chegando. Sim, sim. É, a nossa empresa, eu atendo muito pelo Instagram, né? Pamela_síndica. Lá eu coloco o dia a dia. O meu canal é voltado para condômino, embora muito síndico acompanha lá. A gente troca bastante figurinha. E no meu site, www.pbgestãocondominial.com.br, tem os canais para pedir proposta, ver todo o nosso trabalho. Nós também temos a parte de atendimento de auditoria condominial. Então, você síndico que está querendo levar auditoria para suas contas, tudo isso, nós também fazemos esse trabalho lá na PB Gestão.
Muito bom, hein?
Tá
muito bom.
Ótimo, perfeito.
Vânia Reis, considerações finais de semana que vem tem mais, né, Vânia?
Ah, com certeza.
Vai estar junto conosco. Que honra, viu, Vânia?
Ah, essa do Poço Artesiano eu não posso perder.
Não pode perder.
Não posso perder porque eu também quero aprender. Quero aprender mais, eu descobri isso e, olha, quando a gente tem a chance de ter um profissional desse aqui, a gente tem que, na jugular dele,
papel
sugar na
papel e caneta dele. Na mão, meu isso. amigo, semana que vem, que vai ser uma verdadeira aula. Viu?
É isso aí, é uma aula mesmo.
E nós estamos falando do nosso querido Gustavo Piero Léo, semana que vem estará aqui conosco.
Isso aí.
Muito bem.
Se Deus quiser.
E hoje eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco neste segundo episódio da nossa quinta temporada, realizado hoje. Já está quase acabando janeiro, não é, gente? Olha, o ano começou, já chegamos no dia 22, Vânia.
Incrível, né?
Seu aniversário foi ontem, já está aí 22 e ficou como passa rápido, não é?
É verdade.
É isso aí,
meu amigo. E a convidada super especial, Pamela Brusco. Gratidão, Pamela.
Foi um prazer estar com você. Foi um prazer ver o teu crescimento, foi um prazer te acompanhar, te conhecer em sala de aula e ver a síndica que você se tornou e como você está hoje no mercado. Isso aí para mim, o meu coração, você não tem ideia como eu fico feliz de ver o progresso das pessoas, de como elas se tornam e do cuidado que a Pamela tem com o que ela faz, da maneira como ela trata, né, a empresa dela, os condôminos dela. Eu acho que o caminho é esse, né? Vamos lá, porque você tem muita lenha para queimar e o mundo, o mercado condominial precisa de profissionais como você.
Verdade.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado de abrir aqui a mesa para eu falar um pouco, né? Estou começando no
e hoje
mercado.
A mesa foi toda sua, viu?
Você viu? Que honra! E o sentimento é gratidão. Gratidão de poder entregar aquilo que nós aprendemos com os grandes mestres. E é isso. Muito obrigada.
É isso aí, gente.
Obrigada a todos.
Diretamente de São Paulo, Barra Funda, Estúdio Rocha, na operação de Ale Araújo e Ale Lacerda, os dois Alês. Grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente!
Tchau, pessoal! Tchau.